Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 14. Primeira Epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, 3 ao versículo 14, que diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes um mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, neste momento, orando mais uma vez, elevando as nossas preces, te pedimos que o Senhor continue, ó Deus, a nos abençoar com a Tua palavra. O Senhor nos falou aqui por meio dos cânticos, o Senhor vem nos falando por meio das preces, o Senhor vem nos conscientizando da nossa necessidade de Ti, e Te agradecemos por sermos contados entre os eleitos, Senhor. Por termos, ó Pai, a certeza de que o Senhor escreveu os nossos nomes no livro da vida e que nos fez herdeiro de uma coroa imacessível. E estamos aqui tão somente, ó Pai, nessa esperança, a esperança da vida eterna. Que o Senhor, Deus, seja com cada eleito Teu aqui reunido nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, a carta de Paulo a Timóteo. Timóteo foi um jovem que colaborou com Paulo nas suas viagens missionárias. Você vai encontrar em Atos 16, ele sendo citado lá, com a sua mãe Eunice e sua avó Lóide. Que provavelmente as duas, né, tanto a sua mãe como a sua avó, tiveram importância na sua educação evangélica. E tanto a sua avó como a sua mãe, de Timóteo, elas foram frutos do trabalho missionário de Paulo. Acredita-se nisso. E Paulo escreve essa carta aqui a Timóteo, que aquele já era um pastor. Foi fruto da pregação de Paulo, do trabalho de plantação de igreja de Paulo. E aqui ele já estava como pastor, e Paulo traz várias recomendações a ele, né, como ele deveria agir, como ele deveria pastorear a igreja. E aqui temos, né, das muitas recomendações que Paulo dá a ele, como ele deve agir como pastor, temos aqui ele exortando a igreja a ter cuidado com falsos mestres. E é o que nós temos visto e convivido ultimamente. A igreja, ela nunca foi desprovida de falsos mestres. A igreja sempre sofreu com a presença de falsos profetas, que sempre haverá falsos profetas no nosso meio, porque nem todos são chamados para a salvação, nem todos são eleitos de Deus. E até no nosso meio tem pessoas que não são convertidas de fato. Jesus, no ministério dele, temos exemplo: Judas era apóstolo, mas era uma pessoa não convertida a Cristo. E esse problema de pessoas que não são de Cristo, mas que estão no nosso meio, ela continua, irá continuar até Jesus voltar. E Jesus, ele deu alerta nas suas pregações sobre esse tipo de gente. Ele disse em Mateus capítulo 7, que tenham cuidado com aqueles que se apresentam, que vão até vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, lobos roubadores. Então veja que Jesus, ele alertou. Ele fala, Mateus capítulo 24, que haverá falsos profetas e falsos cristos que, se possível for, enganariam o quê? Enganarão até os próprios eleitos. Então Jesus deixou os discípulos dele alertados sobre esse tipo de gente que estará causando problema, confusão no nosso meio, e que nós precisamos urgentemente de termos discernimento desses lobos, dessas vozes que são contrárias ao verdadeiro ensino. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, ele diz: não descrédito a qualquer espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas no nosso meio. Então não fique perturbado quando você vê alguém, né? Assim, perturbado quando eu falo assim, estranhando, né? Quando você vê alguém pregando outra doutrina, porque Jesus falou que isso ia ser comum. Os apóstolos, né, previram que isso iria acontecer, que haveria joio misturado com trigo, com o objetivo de estragar o trigo. E aí Paulo, não diferente de Cristo e dos demais apóstolos, ele exorta a Timóteo que é dever dos pastores ter cuidado com a doutrina, ter cuidado de ti mesmo e da doutrina, Paulo falou a Timóteo. É dever dos pastores, dos presbíteros, cuidar da saúde espiritual dos irmãos, proteger os irmãos dos lobos que vêm com doutrinas perniciosas, doutrinas que não são de Cristo. Que o diabo constantemente, ele está 24 horas querendo tirar você da doutrina correta. Porque é isso que vai separar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem costuma ouvir a voz da mentira, quem costuma financiar e seguir a falsos pregadores, essas pessoas não são da salvação. Então, Paulo fala a Timóteo: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende. Tem gente que não está ensinando dentro da igreja, se dizendo cristã, que não está ensinando a doutrina de Cristo. E você tem que ter discernimento. Não é porque ele está com o nome de Jesus na língua, não é porque ele fala o tempo todo de Jesus Cristo, que isso quer dizer que Jesus está abençoando ou está com ele. Tem que concordar exatamente com o que Jesus ensinou. Ele, se alguém ensina uma doutrina que não concorda, vai ter que ver. Essa pessoa é enfatuada, ou seja, ela é arrogante. Porque você está pregando uma coisa que Jesus não está ensinando e querendo empurrar para as pessoas e contradizendo até certos ensinamentos de Cristo, essa pessoa, ela é soberba, né? E ela não sabe de nada. Ela, por mais que ela, mesmo que ela tenha PhD, mesmo que ela seja formada em algum seminário famoso, mas ela não sabe de nada. Porque ela está pregando a doutrina estranha, ou que veio do coração dela, ou de algum outro falso mestre de fora. Então, essa pessoa é enfatuada e nada entende. Ela é prisioneira de manias, de ter mania por questões polêmicas. Tem gente que é assim, ele gosta de coisas polêmicas, ele gosta de polemizar, de provocar. E nessas coisas vêm as difamações, vêm as disputas, vêm os cismas, as discórdias e as divisões. E aí não é porque ele tem o nome de Jesus na boca que você tem que dar crédito. Jesus falou: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, Mateus capítulo 7, né? Voltando para Mateus capítulo 7. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas aqueles que estão fazendo, de fato, a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque muitos naquele dia, que dia? No dia do juízo, hão de me dizer: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome, veja, esses falsos mestres, eles profetizam. Eles adivinham até certas coisas, predizem até certas coisas que vai acontecer na sua vida. Eles até discernem o que está acontecendo com você. Deus está me revelando aqui nesta noite que tem uma mãe com um filho sofrendo com drogas. Não é? Isso é fácil, né? Deus está me revelando que é uma pessoa aqui desempregada, que está desesperada, cheia de dívida, está pensando até em cometer suicídio. Elas profetizam, elas pregam, elas abram a Bíblia, elas citam versículos da Bíblia, textos, e repassam para as pessoas, mas de forma distorcida. E quando não é distorcida, é para levar você para um fim destruidor, para tentar com uma isca. Às vezes prega até certinho com uma isca para levar você para um erro maior. Muitos vão me dizer naquele dia: nós profetizamos, expulsamos demônios. Quantas igrejas aí na televisão você vê em pastores expulsando demônio, fazendo exorcismo ao vivo, muitas vezes, né? Culto ao vivo, mas não estão pregando a palavra de Cristo corretamente. Aí você fica dizendo: mas como é isso? Como é possível que uma pessoa expulse demônio pregando errado? Mas será que ela está expulsando demônio mesmo? Não é? Eu tenho colegas que foram pastores dessas igrejas que expulsam demônios, que ele mesmo disse que foi pastor e ele combinava antes com pessoas. Era combinado, né? Aquela questão ali, aquela cena, aquele teatro, para fazer outras pessoas acreditarem que estava tendo um exorcismo ali, de fato. E aí, mas não importa se está tendo cura, não importa se está tendo exorcismo. A questão é: está concordando com as palavras de Cristo, o ensinamento daquele profeta ali naquele momento? Porque Deuteronômio 13 diz o seguinte: se um profeta se levantar no meio de você e realizar um sinal, e aquele sinal acontecer, mas ele disser: sigamos outros deuses, não vá atrás desse profeta. Veja, se o sinal mesmo que aconteça, não vá atrás desse profeta. Por quê? Porque o demônio também ele autentica os seus ministros com sinais. Segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo falando do homem do pecado, do filho da perdição, que se assenta na cadeira de Deus querendo parecer Deus, fala que esse indivíduo vai enganar tanta gente com sinais. E essas pessoas serão enganadas porque elas preferem um evangelho enganoso do que um evangelho correto. Aí Deus permite a operação do erro para que essas pessoas creiam na mentira. Porque quando alguém chega para você dizendo assim: olha, você quer sair do desemprego? Faça um voto com Deus de R$1.000. Não é? Você sabe que isso aí não é a voz de Deus. Deus vai abençoar teu casamento se você fizer um sacrifício do seu salário todo. Ou se você doar o seu apartamento. Jesus chamou de lobos devoradores, roubadores. O apóstolo Pedro, na segunda carta, diz que, movidos por avareza, farão comércios de vós. Eu fui numa dessas reuniões desses pastores, que eu identifico como falso profeta, que tinha um prato de quentinha lá, esse prato de quentinha de alumínio, que eles ungiram lá com óleo, oraram, abençoaram, né, os pratos lá, e começaram a falar, né, sobre o sofrimento que muitas pessoas estão passando e que querem se livrar daquele problema e mandar as pessoas comer naquele prato de quentinha, levar para casa. E aí, o que é que se faz com um prato de quentinha quando se termina um prato descartável? Se joga fora, né, Alice? Você não vai jogar esse prato. Tinha lá para mais de, eu acho que 5 mil pratos ali, era muito prato, uma montanha. Aí ele disse assim: olha, você vai levar esse prato, depois que comer nesse prato, e a pessoa que você quer a bênção, faça ele comer nesse prato. Você vai lavar o prato, vai botar uma nota de R$100, vai amassar e trazer para cá. Então você veja que essa pessoa, ela está mal intencionada, ela está querendo tirar dinheiro das pessoas, querendo enriquecer, ter vida fácil, usando o nome de Jesus para tirar dinheiro fácil das pessoas. Então, movido por avareza, o apóstolo Pedro disse: farão comércios de vós. Então, isso aí não é a palavra de Cristo. O que nós acabamos de ler aqui em Mateus 6? Não ande ansiosos quanto que comer, quanto que vestir, não fiquem quietos, Deus sabe do que vocês precisam. O momento aqui não é para falar da nossa necessidade. A nossa necessidade maior é a sede por Deus, é a busca por que Deus é e não pelo que Deus tem para nos dar. Estamos aqui pelo que Deus é e não pelo que Ele tem para nos dar. Então, se alguém não concorda com as palavras de Cristo, se alguém não concorda com as palavras de Cristo, essa pessoa é infatuada. Ela é contendeira, ela tem mente pervertida e ela é privada da verdade, supondo que a piedade, o evangelho, é fonte de lucro. Então, tem pessoas que acham que um meio de enriquecer fácil é ser pastor, né? Hoje, pastor Às vezes, irmão, eu confesso, dá até vergonha dizer que é pastor em certo lugar, que pastor virou sinônimo de ladrão, de espertinho, né? Por conta de muitos pastores aí que têm sido isso mesmo. Né? Têm usado do ofício para se aproveitar das pessoas, da boa fé daqueles que não têm conhecimento. Aí tem gente aí, é pastor e político, né? É ladrão. E Pedro também diz lá na segunda epístola, por causa deles o caminho da verdade será difamado, por causa desses falsos profetas, por causa dessas igrejas aí que vivem pedindo dinheiro, dinheiro, dinheiro o tempo todo, os pastores ficando milionários, que Jesus não chamou ninguém para o ministério para ser milionário. Está andando, ostentando riqueza, bota de 5 mil reais, né? Anéis aí. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Isso aí é incompatível com o ensinamento de Cristo, que disse, não acumuleis para vós outros tesouro aqui na terra, ele falou para os seus discípulos. O ensinamento dele era esse. Mas acumulei para vós outros tesouros no céu. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e ter sua alma perdida? Quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Quem amar pai, mãe, irmãos e bens mais do que a mim, não é digno de mim. Sem contar que o amanhã não nos pertence, porque a gente tem que andar tão apegado, né? Ansioso, com prosperidade, se matando, se deprimindo, que eu não sei o que amanhã me trará, não sei se o amanhã é para mim. Deus não está me garantindo que o amanhã é para mim, não está me garantindo isso, não. Se você for fazer uma pesquisa, Deus diz que a gente não sabe do amanhã, que a gente se conforme com hoje, agradeça a Deus pelo hoje, porque amanhã eu posso amanhecer duro, acordar duro. E aí os seus projetos, a casa que você não, você tinha sonho de reformar, vai ficar para outros terminarem. Não é? Vai ficar para outros terminarem. Aquilo que você tanto conquistou, tanto batalhou e conseguiu, vai ficar para outros. Então, aqueles que supõem que a piedade é fonte de lucro, essa pessoa está longe de Cristo. Está longe do ensinamento de Cristo. Que acha que é uma forma de ganhar dinheiro. O evangelho não é forma de ganhar dinheiro. O evangelho tem a ver com o destino das nossas almas. A coisa é séria, irmãos. Tem a ver com o destino das nossas almas. Aonde é que você vai passar a eternidade? O evangelho é sobre isso. Não é sobre o meu bolso. O evangelho não é sobre o meu bolso. O evangelho não é sobre a minha saúde, nem sobre a minha vida conjugal. Essas coisas são naturais. Isso aí preocupa todo mundo. Não precisa ser crente para prosperar, não. Não precisa ser crente para ter um casamento feliz, não. O evangelho é sobre o seu destino eterno. De fato, grande fonte de lucro é piedade, com contentamento. Então, se eu estou contente com Deus, é o suficiente. Não importa a minha situação, né? Mesmo que eu esteja até triste, porque triste a gente fica, é tanta coisa ruim que a gente escuta, né? Vê e acontece na nossa vida, mas estou contente com Deus. Isso é que é importante, que ninguém roube esse contentamento de Deus de nós, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então, Jesus pregou o desapego, meus irmãos. Desapego à mulher, a filho, a bem. Tem pastores aí pregando ao contrário. A você ficar ambicioso, ambicionar ter. A questão não é o ter, é o ser. O ser cristão, o ser filho de Deus, ser um servo de Deus, ser um salvo em Jesus Cristo. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Quanta gente está aí sofrendo porque não é rico, não é? Deprimido, desgostoso da vida. E querendo ser rico, começa a fazer besteira, roubar, né? Eu conheço casos de pessoas próximas a mim que começaram a clonar cartões, até da família, que não era contente com a situação que ele vivia. Ele queria ser rico, queria passar final de semana em hotéis de luxo, sabe? Queria pagar coisas caras para as namoradas dele. E hoje está padecendo na justiça. E aí o amor à riqueza, né, o apego à riqueza, faz com que as pessoas caem em práticas perniciosas, insensatas. Tem pessoas que perdem o juízo e vão fazer besteira para querer enriquecer de todo jeito. A Bíblia não condena a riqueza lícita, não. Né? Tem muita gente próspera aí porque trabalhou, Deus abençoou, mas ela condena o apego à riqueza. a ambição, a ansiedade por ela, ela condena. Se naturalmente Deus fizer eu prosperar, é diferente. E a riqueza é mais para eu abençoar os outros. Não é para mim exibir. Se Deus te fizer ficar rico, irmãos, seja generoso. Vá abençoar as pessoas da sua casa que falta, o vizinho que está com problema, vá, né, fazer doações, vá investir na obra de Deus, vá abençoar missionários. Porque se for para você ser rico, para estar se amostrando, se achar superior às pessoas, né, querer pisar os outros, querer se sentir importante e rei, então que Deus não abençoe você nisso aí. Se for para ser isso, eu não vou orar para que Deus lhe dê dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, por causa de dinheiro, tem gente que mata, pisa, magoa, não é isso? Deixa de falar, por causa de dinheiro. Quantas pessoas perderam a amizade? Não digo nem de riqueza, por causa, né, de pouco dinheiro. Tem gente que, né, fica sem falar com o outro. Tem gente que tira a vida do outro por causa de R$2, não é? Por causa de R$5, a pessoa perde a vida. É a raiz de muitos males. E nessa cobiça, muitos desviaram da fé. Então, é possível pessoas deixarem de ser crentes, de abandonar Cristo por causa de dinheiro. Isso acontece muito, né? E muitos se atormentaram com muitas dores. Que não seja a realidade de muitos irmãos aqui. Todo final de ano tem um bolão da Mega Sena, né? Tem gente que fica logo ali perturbado com aquilo ali, se imaginando, ou eu ganhando aqueles 50 milhões, sei lá, né, aqueles 100 milhões, aí começa a se imaginar e começa a ficar angustiado por dentro. E quando alguém ganha, ele fica ali se imaginando, ou se fosse eu. E quantos crentes, ó, vou no meu bairro não, né? Aí ele diz lá, na loteria do meu bairro não vou não. Aí pega um ônibus, vai para outra cidade para jogar lá, para que ninguém veja, né? Com medo de alguém estar na fila lá e pegue ele no flagra jogando na Mega Sena. A questão, queridos, é que nós não fomos chamados para isso, não é? Não fomos chamados para essa questão. E nós somos tentados, muitas vezes, a fazer isso, né? Fazer uma fezinha no jogo ali, querer melhorar, querer sair do... Mas isso não combina com a ética cristã, não é? Mas o que é que cabe a nós? Aí Paulo continua a dizer a Timóteo: tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Então, se você não tiver apegado a dinheiro, nem querendo ser rico, você não vai sofrer. Não vai. Está com esse sofrimento. Porque a nossa riqueza, a riqueza que nós ambicionamos, é Deus. Deus é a nossa verdadeira riqueza. É o nosso bem maior. Davi já dizia: nenhum bem eu possuo, senão a ti somente. A riqueza que Deus quer para nós é de generosidade, de piedade, de caráter, de misericórdia, de perdão. Essa riqueza que Deus quer que exerçamos, de pessoas de virtude, de alegria, mas não de dinheiro. Aí temos que fugir disso, que isso é do mundo, é de quem não conhece a Deus, ficar sonhando ganhar na Mega Sena, ou sei lá o quê. Isso aí é coisa para quem é do mundo, para quem não tem Cristo no coração, quem não está sonhando com os tesouros de Cristo, quem não está esperando Cristo. Eu estou esperando Cristo hoje, para quê? Eu estou aí me desgastando emocionalmente, por causa de riqueza. Ou falando, até blasfemando, muitos chegam até a murmurar da vida, né? Porque Deus não colocou ele numa posição de riqueza. Foge destas coisas, antes segue a justiça. Então a gente tem que seguir o que é reto, o que é justo, as coisas certas, que a gente tem que dar valor. A piedade, a fé, né? As questões de Deus, o apego às coisas espirituais, o amor, a constância e a mansidão. Então, são essas coisas que nós temos que nos preocupar. Estamos constantes na fé, estamos amando a Deus, estamos falando com Deus diariamente, né? Estamos fugindo do mal, estamos sendo misericordiosos, estamos estendendo a mão para quem está precisando, porque é essa riqueza que Deus quer que tenhamos. Riquezas de bondade, né? Riquezas de benevolência. Que isso nunca nos falte. Então, combate o bom combate da fé. E aí, temos que combater, queridos. Você é chamado para combater essas mentiras que tem por aí, essas pregações que tem por aí. Seja qual for o pastor, por mais famoso e próspero que ele seja, aquele dedo dele pode estar levando ele para a perdição. Se ele não está pregando a palavra de Cristo, ele está, né, levando muita gente para o inferno. O fato de ele estar prosperando não quer dizer que Deus está aprovando ele, não. Mas se ele não está pregando que Cristo ensinou, ele é um falso profeta. Aí, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Todo mundo aqui fez o quê? Pública profissão de fé, não foi isso? Então faça valer essa pública profissão de fé que você fez aqui um dia, foi batizado e testemunhou. Não é para estar aí atrás de riqueza, atrás de querer crescer mais do que os outros, não é isso. Você não foi chamado para isso, você foi chamado para testemunhar de Cristo o tempo todo. A gente estava falando dos puritanos agora há pouco, que os puritanos tinham a preocupação de que Cristo fosse visto na vida do servo de Deus. E nós precisamos fazer com que Cristo seja visto. E como é que Cristo é visto? Primeira coisa é o desapego. Cristo, ele é o exemplo máximo. Eu podia citar aqui os apóstolos, né? Mas diz que Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que através da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Mas ricos de quê? Aí o falso profeta pega esse texto e vai dizer: rico com o carro lá do ano, rico com uma mansão não sei aonde. Não é isso. Não é essa riqueza. Jesus se despojou da glória dele, viveu vida humilde, sendo dono de tudo, para nos revelar a verdadeira riqueza a qual nós temos que buscar, que é ele. Ele é a verdadeira riqueza. É ele que está te fazendo respirar nesse momento. Você já agradeceu a Deus nesta manhã? Deus, eu não tenho aqueles 100 mil reais, né, na conta do banco. Eu não tenho. Eu não tenho nem um salário mínimo, né? Está duro até para ganhar um salário mínimo. Mas eu te agradeço pelo ar que eu estou respirando. Eu te agradeço, Senhor, né, pelo pouco que eu tenho, mas o Senhor está mandando para mim. O Senhor seja louvado por isso. Então, quanto nós temos agradecido a Deus por estar vivo aqui hoje, né? Agradecendo e reconhecendo a sua soberania, a salvação, irmãos. Você é a pessoa mais privilegiada, porque Deus te abençoou com a salvação. E essa parte ninguém vai tirar de você. Pode tirar saúde, você pode perder dinheiro, pode perder casa, mas isso ninguém vai lhe tirar. Ninguém vai lhe tirar. Exorto perante Deus que preserva a vida de todas as coisas. Então, a exortação, né? Deus é quem preserva. Nós estamos aqui em pé, que Deus está nos preservando. Deus é quem nos sustenta. E perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato fez a boa confissão, que guardes esse mandato. Irmão, guarde esse ensinamento, esse evangelho. Imaculado. Não manche, não misture ele. Não distorça o ensinamento de Cristo. Não é porque você está passando por problema que isso significa que Deus te deixou. Ele não te deixou. Eu não sei explicar também, eu não sei o porquê Deus permite que passemos por coisas difíceis e ruins. Eu não sei explicar muitas das vezes. Mesmo quando diga, é vontade dele, mas para a gente entender é difícil, né? Mas ele está querendo. Então só glorifique a Deus nesse momento. Uma coisa que é que você glorifique a ele também na dor. Deus quer que você glorifique ele também na falta. Ele quer isso de nós. Então é por isso que ele permite isso. E que guardemos imaculado esta fé que Judas lá, né, na sua carta fala, que de uma vez por todas foi dada aos seus santos, que nós temos essa incumbência de preservar a verdade de Deus imaculada, sem mistura, que muitos aí estão misturando a verdade de Deus com mentira, estão aí distorcendo, e que você tem que ter cuidado com essa gente, que não estão sendo profetas de Deus, que só pregam coisas positivas, né? Você vai ser vencedor, você vai prevalecer sempre sobre os problemas, os seus inimigos vão cair por terra, isso é muito bom você ouvir. Mas essa não é a mensagem de Cristo. Cristo não pregou esse tipo de mensagem. Que guardes esse mandato imaculado, irrepreensível, sem erro, sem repreensão, até quando? Até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Até Jesus voltar, nós temos que nos comportar assim. Estar contente com um pouco, se for pouco que eles querem dar no momento, se for muito, permanecer fiel, se é muito que ele está me dando, aproveitemos muito, mas que aproveitemos para a glória dele, com o temor de Deus no coração, e que possamos perseverar nessas verdades, combatendo falsos profetas, resistindo, discernindo eles, não dando ouvido, Né? Desliga o rádio, desliga a televisão, se tiver um falso profeta lá, não dê audiência a essa gente. Vá ler a palavra de Deus. Seja seletivo com os pregadores. Tenha cuidado. Até Jesus voltar. Cuide da sua alma. Cuide do seu espírito. E essa é a preocupação, o dever de cada pastor, de cada presbítero. Cobre isso do seu pastor, cobre do seu presbítero, esse cuidado para manter a sua fé sã, para manter a sua vida espiritual saudável, equilibrada nos caminhos e nos ensinamentos corretos do Senhor. Porque a nossa vitória já é garantida. Já é garantida a nossa vitória sobre a morte, sobre o mundo. Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vitória já é garantida, queridos. Nesse aspecto, nós somos vitoriosos sobre o mundo. O mundo, por mais que lute contra nós, por mais que queira nos dobrar, mas Cristo já venceu e nós venceremos com Ele. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esta palavra, que o Senhor, Deus, torne esta igreja mais cuidadosa, fiel à sã doutrina, à Tua palavra. Que o Senhor abençoe ricamente, ó Deus, que a Tua palavra habite ricamente no coração dos Teus servos e das Tuas servas aqui. E que essa igreja prospere espiritualmente, em generosidade, em piedade, em misericórdia e bondade, Senhor. Que ela seja rica em misericórdia. Que ela seja rica na palavra de Cristo, na esperança da fé. Ajude o teu servo, ajude o pastor, o anjo desta igreja, ajude os pastores, os presbíteros, ajude, Senhor, a cada irmão e irmã que tem feito esta comunidade. Que o Senhor livre do mal, que essa igreja, Deus, ela seja uma combatedora fiel dos mistérios divinos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Receber a bênção, irmãos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre nós para todos sempre. Amém e amém.